Eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos abrir nossas Bíblias nesse capítulo de Atos, Atos 13, e faremos a leitura dos primeiros três versículos, Atos 13, de 1 até 3. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Atos, capítulo 13, de 1 até 3. Você é convidado a manter a sua Bíblia aberta aí na sua casa, acompanhando a meditação na Palavra de Deus. Nós que estamos aqui, teremos a oportunidade de ler juntos esses versículos de Atos, Atos 13, de 1 a 3. E eu convido você que está aqui para fazermos a leitura conjunta. Vamos ler juntos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela bênção que nos concede de podermos estar aqui, de podermos ser reunidos invocando o teu nome e a tua graça sobre nós, de podermos agora, Senhor Deus, abrir a tua palavra e suplicar, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nossos corações. Que esta palavra possa nos alcançar, Senhor Deus, alcança a nossa alma, fala ao nosso coração, cumpre o teu bom propósito para conosco, Senhor Deus. Confirma a tua graça sobre nós por meio da tua palavra e confirma a tua bênção sobre aqueles também que também estão acompanhando de suas casas, que a palavra do Senhor possa cair como aquela boa semente em boa terra que produz o fruto, Senhor Deus, para a glória do teu nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A gente ouve muito dizer que a igreja deve cumprir a missão que lhe foi outorgada por Jesus Cristo. De vez em quando a gente ouve isso, vários livros são escritos sobre esse tema, mas na prática nem toda a igreja consegue cumprir a missão. Na verdade, algumas igrejas inclusive estão bastante perdidas, assim, tentando entender, afinal de contas, qual é a missão. Não conseguiram nem compreender direito a missão que foi outorgada pelo Senhor. A gente também ouve dizer, não apenas com relação à igreja, mas que cada crente deve ser uma testemunha. É a ênfase aqui em Atos 1, 8, né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e a partir de então serão minhas testemunhas, e toda aquela palavra sobre a geografia do testemunho, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, de certa forma, vai replicando isso em todos os capítulos desde o início. Então, a gente sabe que tem que colaborar com a expansão do Evangelho, a gente sabe que a gente tem que ser testemunha do Senhor, mas na prática nem todo cristão também consegue fazer isso. Às vezes termina uma semana e a gente pensa: ah, eu falhei no meu testemunho, não consegui cumprir a missão. Como é que igrejas, como é que cristãos podem se mobilizar para o cumprimento da missão de Jesus? E não apenas isso, mas de que modo esse cumprimento da missão afeta a vida dos não cristãos? O que que isso, de certa maneira, de que modo isso influencia a vida daqueles que não pertencem à igreja? Essas questões todas são respondidas por esse autor do livro de Atos, por nosso irmão Lucas, e ele faz isso a partir desse capítulo 13, e ele vai continuando, né, a dar uma resposta bem alongada a essas questões até o capítulo 21. Então, agora a gente está diante de uma nova sessão, uma sessão bem extensa do livro de Atos, que começa aqui no capítulo 13, vai até 21 e cobre uma década de história. Então, a gente está começando aqui no capítulo 13, quando a gente chegar em Atos 21, se passaram 10 anos, só para você ver que história, que período extenso da história da salvação. Nessa sessão, o grande destaque é dado às chamadas três grandes viagens de Paulo. Na verdade, não são viagens apenas de Paulo, ele sempre viaja com os seus companheiros, a gente vai analisar isso, vai verificar isso enquanto caminhamos pelo texto, mas aquelas não foram viagens turísticas, mas foram viagens empreendidas com o objetivo de implantar e consolidar igrejas. Então, isso é bem interessante. Eu acho que isso já nos ajuda a compreender um pouquinho como é, na prática, essa implementação, esse cumprimento da missão da igreja. Parece que Atos está dizendo que a missão da igreja é implantar e consolidar outras igrejas. Olha só que coisa interessante. É multiplicar, de certa forma, o testemunho do Evangelho, de modo que ele seja o mais abrangente possível. E essas viagens são, inclusive, chamadas aí popularmente como missionárias, mas a gente precisa ser honesto em dizer isso, que a palavra missionário não se encontra no livro de Atos, não se encontra no Novo Testamento, a gente não encontra essa palavra na Bíblia, é uma palavra que surgiu posteriormente, a gente faz uso dessa palavra a partir do aparecimento posterior dela na história da igreja. E no texto bíblico, especialmente aqui em Atos, mas a gente pode conferir também os textos do restante do Novo Testamento, os cristãos nunca são chamados de missionários, né? Eles são chamados ou simplesmente de irmãos, ou de testemunhas, ou de crentes, ou de discípulos, ou de cristãos, e aqueles que ocupam ofícios são chamados de apóstolos, ou profetas, ou presbíteros, ou bispos, ou evangelistas. Isso a gente olhando apenas para as designações que se encontram no livro de Atos. É assim que Atos chama os cristãos, é assim que Atos chama também aqueles que têm funções ou ofícios dentro da igreja. E é interessante que, apesar disso, a gente acaba realmente usando esse vocábulo mais popular. Missionário, né? A gente acaba também chamando essas viagens de Paulo de viagens missionárias. Não há problema nisso. E tem um servo de Deus chamado Ronald Allen, e ele estuda os métodos missionários de Paulo. A partir daí, ele escreve um livro. Esse livro dele se torna clássico. Não tem nenhum seminário, vamos dizer assim, mais cuidadoso que não indique o estudo desse livro, né, sobre os métodos missionários de Paulo. E esse servo de Deus, ele diz o seguinte, ele faz um estudo das viagens de Paulo e diz o seguinte: em pouco mais de 10 anos, Paulo instituiu a igreja em 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Antes de 47 depois de Cristo, não havia igreja nessas províncias, mas então 10 anos depois, em 57, Paulo podia afirmar que o seu trabalho ali estava concluído. Paulo também podia planejar longas viagens ao Ocidente distante sem se inquietar com a possibilidade de que as igrejas que fundara perecessem em sua ausência, sem sua orientação e sem o seu apoio. Então, isso é digno da nossa atenção. Aquelas igrejas que Paulo vai plantando nessas viagens, e a gente percebe aí, 10 anos, parece muito tempo, mas você já parou para pensar nisso? Em 10 anos, depois dê uma olhada no relato aí de Atos 13 até 21, você vai ver a quantidade de igrejas que Paulo iniciou, muitas igrejas, em uma década só. E ele simplesmente chega a um ponto que ele diz, meu trabalho aqui está pronto, e ele está agora disposto a pregar em outras regiões, ele quer levar o Evangelho a Roma, quer, inclusive, levar o Evangelho à Espanha, né? Ele explica isso na carta aos Romanos, ele entende que tem que pregar onde o Evangelho não foi pregado, e ele tem certeza de que aquelas igrejas serão sustentadas por Deus. Ele deixa presbíteros escolhidos, eleitos nessas igrejas, e uma liderança, então, consolidada nessas igrejas. É impressionante o que Paulo faz em 10 anos. Eu me lembro aqui que visitei, em certa ocasião, né, uma congregação da nossa denominação. A congregação tinha mais de 100 anos e até agora não foi organizada como igreja. Já pensou nisso? E Paulo, em 10 anos, organizando, estabelecendo várias igrejas. Outra coisa interessante, a partir dessa parte do livro, é que aqui essa igreja, chamada Igreja de Antioquia, né, a Igreja de Antioquia, da Síria, é consolidada como uma importante base para a expansão do Evangelho. Ela se torna uma agência missionária na Turquia e também na Grécia. As pessoas dessas regiões são alcançadas graças à iniciativa da Igreja de Antioquia. E é por conta disso que essa igreja é tão preciosa. E alguns consideram, e eu acho que com muita razão, essa igreja como uma espécie de modelo, que a gente deveria olhar para esse modelo e deveria tentar pedir a graça de Deus para, de certa maneira, atualizarmos e replicarmos esse modelo nos dias atuais. É interessante que na Coreia do Sul existe uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Antioquia, que funciona dentro da fuselagem de um avião. É interessante, quando você visita as igrejas dali, vai encontrar muitas igrejas com templos enormes. Você entra assim, parece um shopping center, o tamanho da estrutura, muito grandes, porque são muitos membros em várias daquelas igrejas. Ali, normalmente, se ainda tiver, mais ou menos como quando a gente teve a oportunidade de visitar um grupo de pastores daqui, uma igreja considerada pequena, normalmente é uma igreja de 5 mil membros. Ah, eu tenho uma pequena igreja, 5 mil membros, é essa a ideia. Nós visitamos uma igreja local, que a igreja local tinha 900 mil membros. Então, quando você entra nas estruturas, é interessante. Mas quando você chega naquela igreja, a igreja presbiteriana de Antioquia, é a fuselagem de um avião. Eles pegaram um avião e, logicamente, tiraram as asas, então você tem aquela fuselagem lá, e reformada ali os bancos ali dentro da igreja, e eles decidiram isso, eles decidiram, nós não vamos gastar um real em construção de templos, todo o nosso dinheiro vai ser administrado da seguinte maneira, de tudo que a gente arrecadar aqui na nossa igreja, 90% nós vamos dedicar para missões, e vamos ficar só com 10%. Então, por isso que eles se chamam Igreja Presbiteriana de Antioquia, porque entenderam, queremos, como a Igreja de Antioquia, também fomentar a expansão do Evangelho, e eles têm uma grande quantidade de missionários que são sustentados por aquela igreja. Realmente, chama bastante a nossa atenção. Se Deus permitir, a partir da próxima semana, nós vamos viajar com Paulo e com seus amigos, vamos olhar o que vai constar aí a partir de Atos 13, versículo 4, mas hoje o nosso propósito é simplesmente sublinhar o perfil da igreja de Antioquia, essa igreja que ensejou a primeira grande viagem missionária. E nós vamos notar que a primeira grande viagem missionária teve início com uma igreja multicultural, uma igreja que era multicultural e dedicada a Deus, é o que vemos no verso 1. Além disso, em segundo lugar, a gente vai ver que essa primeira grande viagem missionária teve início com uma igreja devota e adoradora, é o que consta em Atos capítulo 13, versículo 2. E, por fim, é digno da nossa atenção que a primeira grande viagem missionária teve início com uma igreja disposta a apoiar os irmãos enviados, é o que a gente vai verificar no verso 3. Então, é por aqui que começamos. A primeira grande viagem missionária teve início com uma igreja multicultural e dedicada a Deus. Porque a gente lê aí no verso 1, Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Esse verso 1 nos ajuda a compreender que essa igreja em Antioquia era uma igreja unida, mas ela não era monolítica. Ela não era aquela igreja que você entrava dentro dela e todo mundo era parecido, todo mundo era mais ou menos semelhante, assim, todo mundo era semelhante um ao outro. Não era uma igreja monocultural. Então, isso é bem interessante, não é? De repente, se você muda para o exterior, vai lá vai para os Estados Unidos. Chega lá, você vai buscar uma igreja para frequentar. Aí encontra uma igreja de brasileiros, né? Aí você fala, porque é muito bom, né? Eu quero encontrar os brasileiros aqui. E aí você encontra e você vai ver que é uma igreja mais ou menos monocultural. Essa igreja, às vezes, corre muito esse risco de passar 10, 20 anos aquela igreja lá e ela não se abre para acolher os norte-americanos, por exemplo. Fica uma igreja de nicho, vamos dizer assim. Aqui no sul do nosso país, nós temos algumas igrejas assim, igrejas de pessoas que vieram, por exemplo, da Alemanha, e agora você tem um grupo social muito distinto, uma cultura muito distinta, e essas igrejas, às vezes, são fechadas dentro daquele grupo, tem uma cultura própria, eles gostam de celebrar as datas e as coisas da cultura alemã, mas não estão muito abertos para conversar com a vizinhança tupiniquim, não é muito do interesse deles ficar, eu não quero muito contato com essas pessoas brasileiras, não, é o nosso grupinho aqui, para a gente batizar nossos netos e tudo mais. Não, a igreja de Antioquia não era assim, não era uma igreja de gueto, não era uma igreja de nicho, não era uma igreja somente de ricos, ou uma igreja somente de pobres, ou uma igreja de moradores de condomínio, ou uma igreja de estudantes, nada disso. Nessa igreja de Antioquia, estava tudo junto e misturado. É isso que mostra o versículo 1 de Atos, capítulo 13. Veja só, havia diversidade nos dons, porque fala aí de pessoas que eram profetas, outros mestres, então diversidade de dons, isso acontecia na igreja de Antioquia. E havia diversidade de origens e etnias. Uma vez que a gente lê sobre Barnabé, que era da ilha de Chipre. Ele já foi apresentado para a gente desde Atos 4:36. A gente também tem aqui essa referência a Saulo. A gente tem acompanhado a figura de Saulo desde capítulo 8, versículo 1, nesse livro de Atos. Mas a Bíblia de Genebra vai sugerir o seguinte, que esse Simeão, por sobrenome Níger, identifica um homem de pele escura, porque Níger é o termo latino para negro. E ele pode ter vindo da África. E prossegue afirmando que este, possivelmente, ele pode ser aquele mesmo Simão Cireneu, que aparece lá em Lucas 23:26. Se lembram dele? Jesus está carregando a cruz, está na direção ali do Calvário, a cruz é pesada, e em determinado momento ele cai, e aí os romanos, tem alguém passando, os romanos falam, você agora tem que ajuda a levar a cruz aqui. E aquele Simão, o Cireneu, então, ele ajuda a levar a cruz de Cristo. A gente vê, já viu isso em sermões passados aqui em Atos, que tinha um grupo de cristãos cireneus que estava em contato com a igreja, inclusive com Pedro, num contexto agora anterior. Você vai perceber também que os filhos desse Simão Cireneu estão ali na igreja de Roma, porque Paulo menciona Alexandre e Rufo, que são filhos desse Simão Cireneu. Então, nós temos uma pessoa de pele escura, temos uma pessoa negra ali dentro da igreja primitiva, da igreja de Antioquia. O texto também menciona Lúcio, que também era de Cirene, também era um cireneu. E a gente precisa entender isso, que essa província romana de Cirenaica fica onde hoje é a Líbia, na África, bem no norte da África mesmo. Então, mais uma pessoa também de etnia ou de proveniência da mesma região, mas temos também essa outra figura aqui, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, ou seja, alguém que tinha sido muito próximo de Herodes Antipas. A gente pode compreender isso como ele sendo literalmente um irmão de criação de Herodes Antipas. Quem era Herodes Antipas? Não era o Herodes Agripa, que morreu no capítulo anterior. Era outra figura também não muito simpática, né? Porque Herodes Antipas foi quem mandou cortar a cabeça de João Batista. Então, ele tinha um irmão de criação chamado Manaém, e agora olha o irmão de criação dele aí, gente. Foi convertido ao Senhor e faz parte da igreja de Antioquia da Síria, está entre os profetas e também os mestres daquela igreja. Em outras palavras, na igreja de Antioquia da Síria, Deus estava salvando e ajuntando todo tipo de gente. Olha só que coisa interessante. E ele vai fazendo isso, ele foi fazendo isso, agregando então pessoas de diversas classes sociais, de diversas origens, com diferentes bagagens. Ou seja, Deus está desdobrando o Pentecostes. Porque o Pentecostes, lá em Atos 2, 17 a 18, é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa, sobre senhores, sobre servos, sobre jovens, sobre velhos, sobre pessoas as mais diversas, todas aquelas agora que compõem ou que são chamadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está vindo, está sendo concedido a essas pessoas, o Espírito Santo está distribuindo dons a essas pessoas, e aqui são mencionados os dons de profecia e de ensino. Deus moveu aqueles crentes a dedicarem as suas vidas, a dedicarem os seus dons ao serviço prático em uma igreja local. Então, é a primeira informação que a gente tem em Atos capítulo 13. E tempos depois, o próprio Paulo, que participou daquele momento histórico em Antioquia, ele explicaria em Efésios 4:11 que Deus presenteou a igreja com os ofícios de profeta e também de pastor mestre. Então, não seria despropositado a gente dizer que aqui em Atos 13, 1 a 13, de 1 a 13, de 1 até 3, melhor dizendo, nós temos um texto que está falando para a gente sobre isso, sobre oficiais, sobre líderes de pastoreio, líderes de doutrinação. Eles se reuniram e eles estavam ali em determinado contexto, fazendo determinadas coisas que a gente vai ver mais à frente, estavam servindo juntos ao Senhor de todo o coração. Então, foi a partir desse núcleo que surgiu a primeira grande viagem missionária. Resumindo, a primeira grande viagem missionária teve início com uma igreja multicultural, uma igreja dedicada a Deus, crentes que dedicaram a Deus os seus dons e os seus talentos. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, verifiquemos que a primeira grande viagem missionária teve início com uma igreja devota, uma igreja adoradora. Como assim, devota, adoradora, né? Especialmente aqueles que vêm do catolicismo, essa palavra é meio estranha, né? Porque parece que é devoção a um santo, devoção a alguma coisa assim, mas é uma palavra muito própria aqui, e nós vamos entender bem, e basta conferir no verso 2, olha o que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o que é que esses irmãos estavam fazendo naquela igreja de Antioquia? Eles serviam. O texto diz: e servindo eles ao Senhor, é assim que nós encontramos no início do verso 2. E o verbo traduzido como servir tem o sentido seguinte: ministrar uma liturgia. É isso. Então, o que significava esse serviço? Eles estavam literalmente adorando, estavam cultuando a Deus juntos. Essa é a ideia do texto. Não é sem razão que a Nova Almeida Atualizada traduz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor. É assim que consta na Nova Almeida Atualizada. Se você tem a NVI, a tradução vai nessa mesma direção. Então, nós podemos imaginar o grupo de WhatsApp da Igreja de Antioquia da Síria, né, divulgando lá uma informação, um chamado, um aviso, mais ou menos assim: hoje à noite, os profetas, ou seja, os pregadores, e também os professores da igreja se reunirão para adorar ao Senhor. Esse seria o aviso. Os irmãos Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo se encontraram para um momento de culto, para um momento devocional, para cultuar a Deus de todo o coração. E, ademais, eles jejuaram. Olha aí o verso 2. E, jejuando, está aí no verso 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando. E se você der uma olhada no verso 3, no verso 3, o jejum aparece de novo no envio dos missionários. Se você olhar depois para Atos 14, 23, você vai encontrar lá naquele versículo, os presbíteros eleitos das novas igrejas são estabelecidos e são instalados depois de orar com jejuns. Então, seria algo mais ou menos assim: a convocação da assembleia para a instalação, ou do culto para a instalação. Hoje no culto, leia aí no boletim de Antioquia, hoje no culto haverá instalação de presbíteros. Então, hoje a igreja toda pode dedicar-se à oração e ao jejum. Era mais ou menos isso na igreja de Antioquia. Parou para pensar? Que coisa interessante é essa? Mais adiante, quando Paulo vai explicar o seu ministério aos coríntios, ele inclusive vai falar sobre isso. Você pode conferir 2 Coríntios 6,5, 2 Coríntios 11, 27. Ele vai falar sobre suas vigílias e seus jejuns. Olha só que coisa interessante: vigílias e jejuns. Trocando em miúdos, a igreja primitiva se devotava a Deus, adorando, sendo ministrada pela palavra de Deus, orando a Deus e, preste atenção, jejuando a Deus. Que coisa! É impressionante para a gente que é presbiteriano, não é? Ao proceder assim, os profetas e os mestres de Antioquia estavam simplesmente seguindo o ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo criticou o jejum hipócrita dos fariseus. Confira depois Mateus 6, 16, ele diz: quando vocês jejuarem, não façam como, não procedam como os fariseus procedem. Ele também, em outra ocasião, lá em Lucas 5, 33 e 34, informou que os discípulos dele não jejuariam antes da sua morte e da sua ressurreição. Ele diz: eu estou com eles, o noivo está com eles, e nessa ocasião eles não jejuarão. É isso que ele disse em Lucas 5, 33 e 34. Mas é interessante nós entendermos isso, que Jesus incluiu instruções sobre como jejuar lá no Sermão do Monte. Ele disse: quando vocês jejuarem, procedam assim, 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 assim. Olha que interessante. Ele também afirmou que depois da sua partida, antes da sua segunda vinda, os seus discípulos jejuariam. Pode conferir depois em Lucas 5, 35. Então, esses profetas, mestres em Antioquia da Síria, não estão fazendo nada assim espantoso, estão seguindo a orientação de Jesus Cristo. Estão orando, estão cultuando e também estão jejuando. E a gente diz, talvez isso foi só para a época do Novo Testamento, será que foi assim? Mas, se você der uma olhadinha, tem um escrito cristão que é considerado um dos escritos mais antigos. É como se a gente dissesse assim, se você pensar em um livro evangélico, talvez o livro evangélico mais antigo da história seja um livro chamado Didaquê, ou A Doutrina dos Doze Apóstolos, um livro que foi escrito, dizem alguns, provavelmente na mesma época em que João escreveu o livro de Apocalipse. E esse livro, chamado Didaquê, esse pequeno livreto, vamos dizer assim, ele traz, no seu capítulo 8, uma instrução sobre jejum. E ele diz assim, vossos jejuns não tenham lugar, não sejam ao mesmo tempo com os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana, terças e quintas. Vós, porém, jejuai na quarta-feira e na sexta-feira, dia da preparação. Sabe o que significa isso? Que os cristãos da igreja antiga e primitiva jejuavam 2 dias por semana. A prática da igreja antiga e primitiva. Prática da igreja de Antioquia. E como é que a gente pode entender esse jejum? É interessante. No catolicismo popular, alguns entendem o jejum como um tipo de penitência. Algo que você faz para obter alguma graça, né, algum favor de Deus, sei lá, num voto que você realiza, ou alguma coisa assim. No universo arminiano, nesse universo também pentecostal, né, o pentecostal, às vezes o jejum é tido como uma moeda de troca, como um sacrifício, como um recurso para você obter de Deus o que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você decreta. Vou fazer aqui, sei lá, uma consagração, uma dedicação, um jejum de tantos dias, e eu estou querendo trocar de carro, por exemplo, ou então estou querendo comprar uma nova casa, ou então estou querendo casar, ou então estou querendo resolver um negócio de casamento, sei lá, ou então quero que meu filho entre na universidade, sei lá, uma tal universidade, ou faça tal curso. Aí faz um propósito, aí você faz um jejum, e você entende que porque você está jejuando, agora você vai poder dizer, Deus, eu jejuei, agora me dá a minha parte aqui, me dá aquilo que eu reivindiquei, que eu exijo como meu direito, porque eu fiz o sacrifício para isso. É algo esquisito, não é bem o ensino do Evangelho, não tem nada a ver com o ensino do Evangelho. Outros, ainda nesse mesmo ambiente, entendem o jejum como um método místico, como se você jejuasse para tornar o seu espírito sensível ao Espírito Santo. Mais ou menos assim, o Espírito Santo quer falar, mas ele não pode falar com a gente porque nós não estamos sensíveis, então a gente precisa jejuar para ficar mais sensível. Eu até já ouvi uma pessoa uma vez que falou, olha, eu fiquei 2 semanas jejuando, e é só depois dessas 2 semanas que eu comecei a ouvir vozes e tal. Eu falei, rapaz, se eu ficasse 2 semanas jejuando, eu acho que na primeira semana eu já estava ouvindo vozes. Mas as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Outros parece que entendem isso, que a gente precisa jejuar para liberar a fé, como se ela estivesse aí trancada e você precisa fazer alguma coisa no seu corpo para liberá-la. Então, são pontos de vista muito sinceros, mas parece que não é exatamente esse o sentido da prática do jejum na Escritura. Mas, de acordo com esses, né, eles dizem isso, né, que esses profetas, esses mestres aqui em Atos 13, ouviram a voz do Espírito porque jejuaram, ou seja, foi o jejum deles que moveu a alavanca, foi o jejum deles que moveu a engrenagem, vamos dizer assim, da revelação divina. Isso é o que a gente chama em teologia muito especializada de viagem na maionese, não é? Então, não parece ser uma boa maneira de entendermos o que a Bíblia ensina sobre jejum. E o problema é que até nós também, que somos presbiterianos, reformados, somos muito cuidadosos com doutrina, queremos ser bíblicos em tudo, às vezes também não compreendemos nem praticamos devidamente ou regularmente o jejum. Alguns até entendem bem, mas não praticam regularmente, não é? Então, nós, especialmente aqui no nosso contexto de Igreja Presbiteriana do Brasil, nós enfatizamos, tenha uma vida devocional. É importante ter uma vida devocional. E a gente sempre enfatiza. O que é uma vida devocional? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça isso todo dia. Também, além da leitura e do estudo, você precisa desfrutar dos sacramentos, você precisa também praticar a oração. Mas raramente a gente fala sobre o jejum. A gente tem que admitir isso. Não sei se eu estou exagerando aqui, mas parece que é algo mais ou menos assim mesmo. Então, nós enfatizamos a vida devocional, sublinhamos essas coisas muito boas, leitura, estudo da Bíblia, desfruta os sacramentos, oração, mas é isso. Parece que é uma dificuldade nossa, brasileira, porque, como eu mencionei agora há pouco, se a gente for olhar, por exemplo, os reformados da Coreia do Sul, eles se dedicam muito ao jejum. Para eles é uma prática semanal. E alguns deles até fazem o seguinte, eles dizem, vou tirar férias, vou dedicar 3 semanas das minhas férias para alugar ali um lugarzinho, lá, um espaço na montanha de oração, e essas 3 semanas eu vou dedicar para oração e jejum. Já parou para pensar nisso? Você falava, vou planejar as minhas férias. Qual será o programa? Jejum e oração. É coisa que os coreanos fazem. Para a gente é muito difícil da gente compreender isso, não é? E em nossas igrejas aqui presbiterianas, desde cedo as crianças aprendem a cantar, né? Leia a Bíblia, faça a oração se quiser crescer. Mas você não vai encontrar nenhum corinho para criança dizendo leia a Bíblia e jejue. E não vai encontrar nada sobre isso. Então, é provável que a gente até fale sobre jejum hoje, aqui no nosso meio, mas mais por causa desse interesse na perda de peso, né? Já ouviu falar de jejum intermitente? Uau, é mesmo. Ah, agora eu vou fazer jejum, porque eu perco peso. A gente fica mais animado por essa questão. E, às vezes, a gente até repete aquela piada que não é tão engraçada. Ah, eu jejuo todo dia, né? Quando eu durmo, né? Ali à noite, até acordar. Quando eu durmo, até acordar, então, eu faço jejum. Mas, talvez, a gente tenha que admitir que a gente jejua muito pouco, ou talvez nunca tenhamos jejuado até agora. Por fim, é importante repetir isso, que na igreja em Atos, e também no Novo Testamento, o jejum é simplesmente isso, jejum para Deus. Como assim? Então, preste atenção nisso, porque algumas vezes pessoas me procuram, pastor, me explica aí a técnica do jejum, ou então me explica a teologia do jejum. E aí a explicação é essa, né? A prática do jejum não exige nenhuma técnica. A técnica é não comer. Pronto, é só isso. Está aí a explicação técnica, né? E também não exige nenhuma teologia complicada. Jejuar era, nos tempos bíblicos, e ainda é, simplesmente ficar diante de Deus durante um determinado tempo, devotado à leitura bíblica, devotado à oração e ao louvor, sem preocupar-se com comida. É só isso. Basicamente isso. E aí, é portanto, por um tempo menor ou maior, a Bíblia não traz nenhuma prescrição sobre isso, né? Mas, basicamente, com a prática do jejum, a gente está literalmente informando que Deus é mais importante do que o nosso sustento material. Deus e as coisas pertinentes ao reino dele são mais importantes do que tudo, inclusive o alimento. Essa é a ideia da prática do jejum. Então, você está diante de Deus inteiro, dizendo, Deus, eu quero a tua presença agora, nada mais. Né? E é isso. E por quanto tempo você vai fazer isso? Deus que vai encaminhar você na sua prática devocional. Mas a gente pode imaginar aquele grupo de WhatsApp da Igreja de Antioquia publicando a seguinte notícia. Hoje à noite, os profetas e pregadores e professores da igreja se reunirão. Não é necessário trazer salgadinho nem refrigerante. A reunião, o momento será para jejum. Já vi um negócio desse hoje, gente? Eu nunca vi. Impressionante essa igreja de Antioquia da Síria. Então, a Bíblia informa que naquele momento, quando eles estavam naquela devoção, veja, uma igreja devota, estão entendendo, vida devocional não é só uma parte, um apêndice. Vida devocional é o centro da nossa vida. E aí, quando eles estão fazendo isso, o que acontece? Deus fala, e Deus destaca Barnabé e Saulo para a primeira grande viagem missionária. Veja aí, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Porque é assim que Deus faz, Deus fala com o seu povo. Quando o seu povo se reúne para adorar, quando o seu povo se ajunta em espírito e em verdade para invocar o nome de Deus, Deus fala. A palavra de profecia é palavra de Deus, é palavra infalível, é palavra ministrada aos corações do povo de Deus para a glória dele, para a expansão do reino dele. Deus fala à igreja, Deus fala ao crente quando esses investem tempo, o coração em devoção e em adoração. A gente deveria pensar nisso e verificar a implicação prática disso. Na semana passada, um jornal de circulação nacional trouxe uma série de artigos curtos, né? Eles disseram, oh, é um pequeno curso, mas na verdade eram pequenos artigos que tratavam desse tema, como mudar de hábito. Eu achei interessante, num dos últimos artigos, o título era Atenção Total. Ele dizia basicamente isso, né? O quanto nós, na cultura contemporânea, precisamos aprender a fazer algumas coisas muito simples. E aí ele faz uns exercícios que parecem meio bobinho, assim, mas você fala que coisa interessante, do tipo, feche os seus olhos, respire devagar, toque em três coisas com texturas diferentes, olhe ao seu redor, perceba quatro cores diferentes. E ele chama atenção para isso, o quanto na nossa vida corrida a gente não para. A gente não para, ponto. A gente vive no automático. E, por conta disso, nós somos tomados de estresse, de angústia, de uma série de questões que, às vezes, desembocam em até doenças chamadas psicossomáticas, porque nós não paramos. E a prática devocional é exatamente para isso, parar para ter um momento com Deus e pedir que Deus realinhe aí os nossos sentimentos, né, aguce os nossos sentidos, porque é isso, a gente deixa de ouvir as coisas cotidianas. Um dos exercícios era, ouça agora três sons diferentes no seu ambiente. Falei, gente, nunca tinha feito isso na vida, e que exercício interessante. Então, realmente, alguns dizem, não ouça a voz de Deus, porque realmente não estão tirando nenhum tempo para Deus, estão vivendo uma vida totalmente sobrecarregada. Você chega aqui no culto, você já chega atropelado aqui no culto. Já chega, ai, esse estacionamento que eu não aguento, né? E aí depois você já sai do culto também corrido, porque você já tem um monte de coisa. E a gente não tem esse negócio de aproximar-se diante de Deus, calar-se diante de Deus, aquietar-se diante de Deus, e dedicar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. É uma das coisas que é tão interessante nessa, né, prática de memorizar a palavra de Deus, você decorar trechos da Escritura, não é? Coisas tão simples que são trabalhadas na nossa devoção pessoal. A gente precisa perceber a importância disso. Deus fala conosco, e é isso que a gente tem aqui. Essa primeira grande viagem missionária teve início com a igreja devota e adoradora. E aí, última parte da nossa mensagem, agora mais curtinha, ela traz exatamente essa verdade, que a primeira grande viagem missionária teve início com uma igreja disposta a apoiar os irmãos enviados. Basta conferir o seu verso 3, diz assim, então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O que Atos está colocando para a gente é algo solene, ou seja, viram no verso 2, Deus dizendo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra. Ou seja, Deus tinha uma obra para eles realizarem. Agora, quando olhamos para o verso 3, o que a gente está entendendo aqui é que esta obra que é mencionada lá atrás é espiritual. Simples assim. A obra de Deus, a obra missionária, a obra do Senhor, seja qual for o âmbito, a localização, o contexto, não é qualquer coisa, é obra espiritual. E, se Deus assim permitir, a gente vai ver no próximo sermão, que não é possível realizar essa obra confiando nas forças e nos recursos do homem. Você diz, eu quero ser testemunha. Olha, desde o início o Atos está dizendo, não dá para fazer isso se você não estiver cheio do poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder e depois vocês serão testemunhas. Não adianta você decorar scripts de evangelização, dominar o uso de um material didático, de discipulado, você precisa realmente caminhar sob a direção e sob a autoridade do Espírito Santo. E é por isso que aí no verso 3, o texto diz, que não apenas eles estavam jejuando antes, mas depois que Deus disse, separai-me Barnabé e Saulo, eles dizem, agora a gente tem que jejuar e orar mais ainda por eles, temos que continuar orando por eles, temos que continuar jejuando por eles, e a partir daí eles impõem as mãos e despedem aqueles irmãos. Ou seja, esse jejum, essa oração aqui no verso 3, evidenciam que essa igreja de Antioquia envia Barnabé e Saulo sob essa direção de Deus, na autoridade do Espírito Santo. E tanto Barnabé quanto Saulo empreendem a missão, como a gente vai ver a partir da semana que vem, sob essa mesma dependência e no mesmo poder. E daí a gente tem a imposição de mãos. E impondo sobre eles as mãos, os despediram. Imposição de mãos não significa, como alguns sugerem, algum tipo de transferência mística de virtude. Não é isso. Tem gente que às vezes vê uma cerimônia Ordenação de diáconos, ordenação de presbíteros, ordenação de um pastor. Aí todo mundo lá impõe as mãos, né, o conselho em volta do pastor, né, ou do presbítero, né, ou do diácono, impondo as mãos. A gente imagina que seja um momento meio mágico, e quando a gente impõe as mãos, sai algo das mãos, né, das pessoas que estão impondo, e vê isso de uma maneira, às vezes, inadequada. Não é isso. Basicamente, a imposição de mãos significa três coisas. Primeira, o reconhecimento por parte da igreja local do chamado e do ministério conferido pelo Espírito Santo a Barnabé e Saulo. Com essa imposição, a igreja que está impondo as mãos está dizendo: nós reconhecemos que eles foram chamados pelo Espírito Santo. Nós reconhecemos que Deus os convocou para realizar essa obra. Então, é um reconhecimento. Além disso, a oficialização e a instalação pública desse ministério. A partir de agora, eles podem ir, e toda a igreja está sabendo que eles são incumbidos desse ministério. A igreja concorda com isso, a igreja agora os instala para realizar essa função. A mesma coisa que aconteceu em Atos 6:6, você pode conferir, depois deles elegerem os primeiros diáconos, eles também puseram as mãos sobre eles e eles daí começaram a trabalhar. E ainda essa identificação da igreja com aqueles irmãos e com a obra que eles empreenderiam. Quando a igreja impõe as mãos sobre eles, é como se a igreja dissesse: olha, vocês não serão esquecidos, vocês não serão abandonados, vocês não serão desconsiderados pela igreja. Perceba, em toda cerimônia de ordenação na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente faz, numa parte da cerimônia, a gente impõe as mãos e faz as declarações daquele momento, depois a gente se volta para a igreja e pergunta: irmãos da igreja, vocês agora precisam apoiar esses irmãos que foram ordenados, né? Eles não conseguirão realizar a obra deles se vocês não colaborarem com eles. Então, é a ideia de identificação da igreja dizendo: nós estamos com esses irmãos. Então, esse ato de impor as mãos equivale a afirmar: pode contar comigo, ou como a gente diz popularmente, tamo junto. Essa é a ideia. Esses irmãos, então, poderiam sair de viagem, Barnabé e Saulo, sabendo: estamos indo, mas temos uma igreja que nos apoia, né, que nos acompanha e que nos fornece o suporte devido. Então, feito isto, como consta no texto, os irmãos da igreja de Antioquia os despediram, como a gente lê na NVI, os enviaram. Então, resumindo, a primeira grande viagem missionária teve início com a igreja disposta a apoiar os irmãos enviados. E, a partir daí, a gente pode começar a concluir, como sempre recapitulando, né, que aqui em Atos 13, de 1 a 3, nós aprendemos que a primeira viagem missionária teve início com uma igreja multicultural, dedicada a Deus, devota e adoradora e disposta a apoiar os irmãos enviados. E aí a gente pode retornar àquelas perguntas da introdução. Como é que uma igreja cumpre a missão? De acordo com esse relato, uma igreja cumpre a missão abrindo-se para acolher pessoas diferentes, fomentando, vamos dizer assim, o serviço com base nos dons espirituais, motivando o povo para devoção, para adoração, para leitura bíblica, para oração, para jejuns. Que coisa impressionante aqui em Atos. Porque se você frequenta hoje os círculos de liderança de diferentes denominações e até da liderança evangélica no país de modo geral, quando as pessoas falam sobre vamos iniciar um projeto de plantação de novas igrejas, então vamos já marcar 30 reuniões de consultoria administrativa, planejamento estratégico, sei lá, estratégias de marketing, vamos usar ferramentas da sociologia. E, naquele momento, como é que Deus iniciou uma viagem missionária e um trabalho missionário? Pessoas buscando a Deus, de todo o coração, de forma fervorosa, de forma verdadeira, servindo ao Senhor com seus dons espirituais, orando, jejuando. Que coisa impressionante. Além disso, se uma igreja quiser cumprir a missão, ela tem que apoiar aqueles que são chamados para a obra do Senhor em outros lugares, segundo a direção do próprio Senhor. E, paralelo a isso, questões que foram levantadas também no início, um cristão, eu e você, cumprimos a missão quando nós nos abrimos para interagir com pureza, com integridade, com pessoas diferentes. Entendendo isso, Deus nos chamou para testemunhar para pessoas de fora das nossas quatro paredes, né, do nosso conforto relacional, vamos dizer assim. Quando nós dedicamos os nossos dons, nossos talentos no serviço da igreja, quando nós investimos na nossa vida devocional, adorando, orando, jejuando, quando nós nos dispomos, melhor dizendo, diante de Deus, para ouvi-lo, para obedecer o seu chamado para a obra. Quando nós também decidimos apoiar outros que são chamados, orando por eles. E como a gente verá na semana que vem, a partir da semana que vem, se Deus permitir, quando uma igreja faz isso, quando cristãos fazem isso, isso afeta a vida dos não cristãos. Os não cristãos são afetados por essa igreja de Antioquia, são afetados por Barnabé e Saulo, que saem enviados por essa igreja. O que acontece basicamente, e a gente vai ver isso a partir da semana que vem, se Deus permitir, é que a partir dessa iniciativa aqui de Atos 13, de 1 a 3, a salvação transborda da igreja de Antioquia para o mundo. É impressionante o que a gente vai ver nos próximos capítulos de Atos. O evangelho sai das quatro paredes, ganha espaço nas cidades, se espalha até os confins da terra, onde antes imperava a escuridão, passa a brilhar Jesus como luz do mundo, onde antes reinava a escravidão, eis que surge a liberdade. E nós vamos ver isso acontecendo conforme acompanharmos Paulo e seus companheiros nessas viagens missionárias. Mas além de verificar respostas às questões levantadas ali na introdução, só para a gente fechar, é possível dizer o seguinte: olhando para Atos 13, nesses primeiros versículos, nós somos desafiados por uma igreja que reúne pessoas de todos os lugares e de todos os tipos. Então, veja só, não se trata de uma igreja multirracial. A palavra multirracial está muito comum nos dias de hoje, essas questões de raça, não é? Mas, de acordo com a Escritura, a humanidade possui uma única raça humana. É a única raça que Deus criou. E ela é configurada por diferentes ajustes ou configurações genéticas, mas todas essas diferentes configurações genéticas de que é constituída a única raça humana, todas elas foram marcadas pela mesma queda e precisam da mesma salvação. Essa é a verdade que a gente encontra no Novo Testamento. Então, nesse sentido, a gente olha para essa igreja de Antioquia, a gente deve orar, a gente, inclusive, deve aprender a nos vermos mesmo, nós precisamos aprender a nos ver como reunidos pelo Evangelho. É isso que o Evangelho está fazendo aqui. Ele reúne pessoas diferentes no poder do Espírito Santo e ele constitui essas pessoas como um único povo que está sendo configurado conforme a nova humanidade em Jesus Cristo. Isso aconteceu em Antioquia, deveria acontecer conosco também. Nós temos de nos enxergar como aqueles que estão sendo preparados para a grande consumação do reino, quando nós seremos ajuntados como um único rebanho conduzido pelo único pastor que é Jesus. A gente sabe que isso vai acontecer no dia final, como a gente canta lá no hino 105, mas observe bem o que consta em Atos 13. A igreja já antecipa esse dia final como comunidade escatológica. Lembra que a gente leu no início do culto que todas as nações reconhecerão que o Senhor reina, Ele é soberano sobre tudo? Na igreja, hoje, desde agora, pessoas diferentes, de diferentes origens, com diferentes configurações, também têm a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo reina. É como se o céu visitasse a terra na vida da igreja. É como se aquilo que diz respeito aos tempos finais, ou aos dias finais, ou ao escatom de Deus, tivesse lugar hoje, no tempo presente, com cada cristão sendo habitado pelo Espírito, divinamente capacitado para servir ao Senhor com seus dons, nessa dependência e nesse poder do Espírito. E desde já, olha só que impressionante que a gente vê em Atos 13, desde já, pela graça, pelo poder de Deus, as portas do inferno já são derrubadas e as vidas ali aprisionadas já são resgatadas pela pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso, isso deveria nos motivar, nos animar. E mesmo quando a gente diz que a gente não tem mais o ofício de profeta, mas o Espírito Santo continua operando, presente, ele continua ministrando a nós a palavra de Deus, a orientação de Deus, a consolação de Deus, a bênção de Deus, e a igreja vai sendo nutrida pelos ofícios atuais da igreja, e os crentes têm a oportunidade de servir uns aos outros e servir ao mundo com seus talentos, com seus dons, com seus recursos. Além disso, a igreja acolhe, aquela igreja de Antioquia era uma igreja que acolhia pessoas diferentes. Mas preste atenção, gente. Dizer que a igreja acolhe pessoas diferentes não significa dizer que a igreja acolhe todo tipo de gente. Como assim? Observe bem. Em nenhum momento da história da salvação, pode conferir na sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento a igreja foi a comunhão de todo mundo. Em nenhum momento foi isso. Em nenhum momento a igreja foi o amontoado de todas as pessoas. Nunca foi isso. Preste atenção. Conforme a gente vai lendo em Atos, a igreja acolhe a todos os arrependidos e crentes em Jesus Cristo. Essa é a comunhão da igreja. Essa é a diversidade da igreja. Pessoas de todos os rincões, de todas as origens, mas arrependidas, crentes em Cristo, todos aqueles que desejam aprender a viver no mundo de Deus, andando com Deus. A igreja acolhe a todos os que querem transformação de vida nos termos do Evangelho. É nesse sentido que a igreja deve ser acolhedora. A todos os que querem Cristo, a todos os que querem caminhar com Ele, a igreja abre os seus braços e repete aquela palavra de Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, quem quiser receba de graça a água da vida. Eu poderia dizer mais sobre devoção, especialmente sobre oração e jejum, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso em outras ocasiões, aqui em Atos, mas, por hora, cabe a gente simplesmente tentar responder diante de Deus essa pergunta. É uma boa oportunidade para respondermos a essas questões. Pense isso diante de Deus, coloque isso diante de Deus. Eu tenho investido em minha vida devocional? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho dedicado tempo regular para ler a Escritura? Eu tenho dedicado tempo, ocasião regular para orar? Eu tenho dedicado tempo, ocasião regular para jejuar? Olha só que interessante. Então, jejum não é prática de pentecostais ou de pessoas de outras denominações. Jejum é a prática bíblica para todos os discípulos de Jesus Cristo. E, por fim, a passagem nos motiva para continuar abertos para a direção de Deus relativa à sua obra em outros lugares. E também a continuar investindo nas pessoas vocacionadas. Essa igreja tem vários missionários que constam no boletim e que a gente tem apoiado, hoje estão em campos distantes, mas que já foram membros dessa igreja, ou que foram pastores desta igreja. E essa igreja tem feito isso ao longo das décadas. Nós devemos continuar fazendo isso, devemos continuar fornecendo suporte à obra missionária. Atos 13, de certa maneira, está mostrando uma igreja que está abraçando a obra de Deus, está abraçando Deus e sua obra. Então, Deus tem uma obra, Deus tem um trabalho para nós, vamos realizá-lo, vamos orar sobre isso. Senhor, abençoa os nossos corações, confirma a bênção da tua palavra nas nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.